Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 9 in Our Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro. Em um preço muito alto, a jornada de um neurocientista que desafia nossa visão sobre as drogas. Carl Hart combina memórias, divulgação científica e crítica de políticas públicas. Publicado originalmente em inglês como High Price, o livro acompanha sua passagem de uma infância marcada pela pobreza, pela violência e pela instabilidade familiar em Miami, até sua formação como pesquisador e professor de neurociência na Universidade de Columbia. Essa trajetória não funciona apenas como pano de fundo biográfico, ela orienta a pergunta central da obra, isto é, por que a sociedade atribui às drogas um poder explicativo tão amplo para problemas que também envolvem desigualdade, racismo, trauma e ausência de oportunidades? Hart confronta interpretações automáticas sobre dependência, criminalidade e incapacidade de escolha, recorrendo tanto à sua experiência profissional quanto ao debate científico sobre comportamento e substâncias psicoativas. Seu propósito não é negar que drogas possam causar danos ou que algumas pessoas desenvolvam usos problemáticos. É contestar generalizações que transformam casos graves em regra e sustentam respostas predominantemente punitivas. O resultado é um livro de intervenção pública que examina os custos humanos e sociais da proibição. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a autobiografia como instrumento para questionar explicações simplistas sobre drogas. A estrutura autobiográfica é decisiva para o argumento de Hart. Ao retratar a infância em um ambiente de pobreza e violência em Miami, a exposição ao consumo de álcool, a presença de mercados ilegais e as limitações impostas pela segregação social, ele evita tratar o tema das drogas como uma abstração distante. Sua experiência mostra que a associação entre drogas, desordem e fracasso pessoal costuma ocultar fatores anteriores e mais amplos precariedade econômica, violência doméstica, escolas insuficientes, policiamento agressivo e expectativas sociais reduzidas para jovens negros e pobres. O ponto não é apresentar sua ascensão acadêmica como prova de que todos podem superar as mesmas condições por esforço individual. Ao contrário, Hart evidencia o peso de apoios, decisões, contingências e oportunidades que tornam trajetórias muito diferentes, mesmo entre pessoas expostas a contextos semelhantes. Essa perspectiva enfraquece a ideia de que uma substância, por si só, determina inevitavelmente o destino de quem a usa. A narrativa também dá materialidade ao custo da estigmatização quando uma comunidade é descrita apenas por suas drogas. Seus moradores deixam de ser vistos como sujeitos com vínculos, projetos e capacidades assim. A memória pessoal sustenta uma crítica metodológica e ética. Políticas públicas devem explicar comportamentos em seus contextos reais. Não usar o consumo de drogas como atalho para explicar pobreza, violência ou marginalização. Em segundo lugar, dependência não equivale ao uso à crítica ao modelo da perda inevitável de controle. Um eixo central do livro é a distinção entre uso de drogas, uso prejudicial e dependência. Hart questiona a narrativa popular, segundo a qual determinadas substâncias eliminariam automaticamente a autonomia de qualquer usuário. Com base em sua formação em neuropsicofarmacologia e em pesquisas com seres humanos, ele argumenta que os efeitos de uma droga dependem também de dose, contexto, expectativas, alternativas disponíveis e consequências concretas para a vida da pessoa. Isso não significa que a dependência seja fictícia nem que todos os usos sejam seguros. Significa que tratar todo consumidor como alguém inevitavelmente dominado pela substância é cientificamente impreciso e politicamente danoso. A confusão entre categorias favorece mensagens de medo, dificulta conversas honestas sobre redução de riscos e torna menos visíveis as condições que agravam usos problemáticos. Hart chama atenção para o fato de que pessoas podem fazer escolhas sob restrições severas, sem que isso seja adequadamente reconhecido por discursos que atribuem todo o comportamento, a química cerebral. Sua posição desloca o debate de uma visão moralizante ou estritamente determinista para uma análise comportamental mais concreta. Em vez de perguntar apenas qual substância foi consumida, o leitor é levado a perguntar quais recompensas, perdas, pressões e possibilidades cercam esse consumo. essa mudança é relevante para a prevenção, cuidado em saúde e formulação de políticas menos estigmatizantes. Em terceiro lugar, raça. Pobreza e criminalização, o preço social da guerra às drogas, Hart sustenta que as políticas proibicionistas não podem ser avaliadas somente pela promessa de reduzir o consumo. É preciso medir quem suporta seus custos, abordagens policiais, processos penais, encarceramento, antecedentes criminais e barreiras posteriores ao trabalho. A moradia e a participação cívica. O livro relaciona esse padrão à história racializada das leis de drogas nos Estados Unidos e à forma desigual como elas atingem populações negras, latinas e pobres. Seu argumento não depende de afirmar que somente minorias usam substâncias ilícitas. A questão é que fiscalização e punição se concentram de modo desproporcional em determinados territórios e grupos sociais, quando a resposta estatal privilegia a prisão. O uso de drogas passa a ser um mecanismo de reprodução de desvantagens. Uma condenação por delito não violento pode restringir oportunidades e aprofundar precisamente as condições de exclusão associadas à maior vulnerabilidade. Hart também contesta a suposição de que a proibição reduz automaticamente violência e desorganização urbana. Mercados clandestinos, sem controles legais de produção, distribuição e resolução de conflitos, podem produzir danos próprios, que são então atribuídos à droga em si. A crítica, portanto, é institucional, uma política deve ser julgada por seus efeitos observáveis, e não por sua retórica de proteção. Ao conectar ciência, biografia e justiça racial, o livro demonstra por que o debate sobre drogas é inseparável do debate sobre cidadania e desigualdade. Em quarto lugar, o fracasso do proibicionismo e a defesa de respostas regulatórias e educativas, alternativa apresentada por Hart ao proibicionismo, não é indiferença diante dos riscos. Ele propõe que a sociedade trate substâncias psicoativas com informação, regulação e responsabilidade, em vez de depender principalmente de sanções criminais. A comparação com álcool e tabaco serve para expor uma incoerência a produtos capazes de causar danos, são administrados por regras de idade, rotulagem, tributação, restrições de venda e campanhas de saúde, enquanto outras drogas são remetidas a mercados ilegais e ao sistema penal. Para Hart, a ilegalidade aumenta riscos ao impedir controle de qualidade, dificultar acesso à orientação confiável e aproximar usuários de redes sujeitas à violência. Uma política regulatória exigiria desenho cuidadoso, fiscalização e avaliação contínua. Não corresponde à ideia de que todas as substâncias ou padrões de consumo tenham o mesmo risco. O foco é reduzir danos concretos e preservar direitos, reconhecendo que adultos fazem escolhas envolvendo riscos em diversas áreas da vida. A educação ocupa papel essencial nessa abordagem. Em vez de mensagens absolutas, ela deve comunicar efeitos, contraindicações, interações, limites e circunstâncias em que o uso compromete responsabilidades ou segurança. O livro também sugere que intervenções em saúde e assistência social são mais adequadas do que punição para situações de sofrimento e uso compulsivo. Sua proposta desafia leitores a comparar políticas por resultados sociais, e não pelo grau de severidade simbólica que aparentam ter. Por último, prazer. Escolhas e evidências, porque o debate público seleciona apenas os casos extremos. Hart confronta um viés recorrente na cobertura pública sobre drogas, experiências extremas de dependência, intoxicação ou violência são tratadas como retrato universal do consumo. Essa seleção é compreensível do ponto de vista midiático, mas ruim como base para conhecimento e políticas. Ela apaga usuários ocasionais ou controlados e reduz a diversidade de motivações humanas, prazer, sociabilidade, curiosidade, alívio temporário, busca de desempenho ou experimentação, a uma única história de degradação. Reconhecer que algumas pessoas relatam efeitos desejados não equivale a recomendar o uso, mas permite analisar com mais honestidade por que as drogas são consumidas, apesar de campanhas proibicionistas. Sem essa compreensão, a prevenção tende a perder credibilidade junto a quem observa experiências diferentes daquelas descritas em mensagens alarmistas. Hart insiste que evidência científica deve corrigir tanto o pânico moral quanto a romantização. Substâncias psicoativas têm riscos, podem afetar julgamento e podem se tornar especialmente perigosas em certas condições. porém os riscos variam entre drogas, doses, indivíduos e contextos. A contribuição do livro está em recusar respostas binárias. Ele propõe que pesquisadores, gestores e leitores diferenciem frequência de uso, padrão de consumo, dano efetivo e circunstâncias sociais. Essa exigência de precisão tem uma consequência pública importante se o diagnóstico é exagerado ou indistinto. A resposta também será. Uma política mais racional começa por substituir imagens estereotipadas por perguntas verificáveis sobre danos, escolhas e condições de vida. Em conclusão, um preço muito alto, indicado a leitores interessados em políticas de drogas, saúde pública, neurociência, justiça criminal, desigualdade racial e narrativas autobiográficas de formação. Também pode ser particularmente útil para estudantes e profissionais que trabalham com educação, assistência social, segurança pública ou comunicação, pois obriga a distinguir entre evidência, estereótipo e efeito real das políticas. O ganho intelectual da leitura está menos em oferecer uma fórmula simples do que em treinar uma forma mais precisa de formular problemas. O uso não é sinônimo de dependência. Dano farmacológico não se confunde com dano criado pela ilegalidade, e escolhas individuais não podem ser analisadas fora das condições sociais em que ocorrem. O livro se destaca entre obras sobre drogas porque não se limita nem à denúncia abstrata da guerra, às drogas, nem à exposição técnica de achados neurocientíficos. Hart integra sua trajetória de vida à prática de pesquisa e à crítica institucional, tornando visíveis as relações entre experiências pessoais. Produção de conhecimento e distribuição desigual de punições. Sua voz é deliberadamente provocadora, e algumas de suas conclusões podem gerar discordância, sobretudo sobre os contornos de uma eventual regulamentação. Ainda assim, a força do texto está em tornar explícitas premissas, frequentemente aceitas sem exame, que proibir é proteger, que a droga explica a pobreza e que o medo é a melhor linguagem preventiva. Para quem busca uma defesa da análise, baseada em contexto, direitos e consequências mensuráveis, a obra permanece uma referência relevante e incomum no debate em língua portuguesa. Se você quiser apoiar Carl Hart, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!